E aí, rapaziada, ouvintes do Grande Prêmio, tudo bom com vocês? Estamos nesta sala virtual repleta de talento para o Padocast número 120. Eu sou Pedro Henrique Marum e comigo aqui hoje temos os titularíssimos Gabriel Curti, Evelyn Guimarães, além da produção de Rodrigo Berton. Bom, a Fórmula 1 já parece que está correndo há 6 semanas seguidas. Mas foram só duas, não perca as contas. A situação ganhou certo reforço, a situação da briga pelo título do campeonato, nessas 2 semanas. Foi o seguinte: a Red Bull, ao fim e a cabo, é o melhor time do campeonato. Ou pelo menos assim parece. E essa é boa parte da nossa discussão de hoje. Mas antes de seguir, claro, como sempre, vamos dar os devidos créditos aqui aos nossos amigos da Central 3, os maiores especialistas do país no ramo de podcasts. Vocês ouçam aqui o Padocast 120 até o finalzinho e depois vão lá para o feed dos nossos parceiros e lá vocês vão ouvir de tudo no seu agregador favorito de áudio. Tem política, tem samba, tem geopolítica, tem futebol de botão, tem cultura, tem história, enfim. Tem de tudo, não percam. Mas vamos lá com o nosso Padocast de hoje. O que a gente vai fazer de maneira geral aqui é essa análise diante da forma como a Red Bull se impôs no GP da Holanda. O GP da Bélgica, de 2 semanas atrás, que abriu essa segunda parte da temporada da Fórmula 1, acabou não acontecendo, né, como a gente imaginava. Aconteceu oficialmente, protocolarmente, mas não aconteceu de verdade esportivamente. Mas ficou visível em treinos, na classificação, que a Red Bull, que Max Verstappen tinha a vantagem, a Red Bull era a equipe a ser batida. Então a pergunta inicial vai ser muito simples. Depois dessa gangorra no campeonato, tem como negar que a Red Bull é quem tem o campeonato nas mãos para ganhar ou para perder por conta própria, Evelyn Guimarães?
Olá, Pedro Henrique Marum, Rodrigo Berton, Gabriel Curti e a todos, Central 3 e a todos que nos ouvem nessa edição do Padocast. Eu concordo, eu acho que quem tem a faca e o queijo e a goiabada e tudo nas mãos aí é a Red Bull. Acho que ela provou nesse ano assim que ela acertou muito a mão do carro. O Verstappen está vivendo uma fase muito especial, muito maduro, né, trabalhando bem a velocidade, a agressividade, errando pouquíssimo, né? Então, assim, se a gente for pegar os erros assim mesmo, né, foram muito raros, mas o carro em si, a equipe, está muito forte. Realmente ela está com tudo na mão. Concordo quando você fala sobre a questão dela de repente ser também responsável por uma eventual derrota no final das contas, mas por estar nessa ansiedade de finalmente sair da fila, voltar a vencer campeonato e tudo mais, ela tem isso, tem esse aspecto, mas nesse momento acho que ela está muito com o campeonato na mão, muito, porque o GP da Holanda foi um retrato do que está sendo essa temporada. Um retrato muito fiel sobre essa temporada 2021. O domínio, assim, a forma como ela consegue lidar com a Mercedes, mas principalmente o domínio em termos de desempenho mesmo que ela mostra.
Gabriel Curti, e aí, é a Red Bull quem comanda?
Bom dia, boa tarde, Pedro Henrique Marum, Evelyn Guimarães, Rodrigo Berton, todos os amigos ouvindo a gente, todos os amigos da Central 3. É a Red Bull que comanda, sim. É a Red Bull que é a favorita ao título, sim. Acho que o GP da Holanda, não só pelo resultado, não só pela retomada da liderança do campeonato, mas pela forma que se deu, com um domínio absoluto. Com uma classificação acachapante, apesar do placar não ter dito isso, né? Foram 38 milésimos, mas 38 milésimos sem o DRS, né? Isso é um detalhe muito importante, custou ali uns 2 ou 3 décimos para o Verstappen, podia ter tido uma vantagem bem maior. Na corrida, o tempo todo controlada, pitstops bons, tática perfeita, marcando a Mercedes, e o ritmo é avassalador, né? Tudo isso com o Verstappen, que na minha opinião é o melhor piloto da temporada, Aqui não há uma discussão se ele é melhor do que o Hamilton, nada disso, mas eu acho que o Verstappen é o melhor piloto da temporada atual. Então, vejo Verstappen e Red Bull como favoritos, mas não vejo que eles só possam perder para eles mesmos. Eu acho que a gente não pode nunca descartar a Mercedes. A gente vai falar melhor sobre isso no podcast, mas eu sinceramente não acredito que a Mercedes tenha largado completamente o projeto de 2021. Não acredito que vai jogar a toalha tão fácil assim, e acho que esse próximo fim de semana vai ditar muitos os rumos que essa reta final de campeonato vai tomar.
A situação que está posta, ou ao menos assim me parece, é que há uma balança de forças entre as equipes, mas a Red Bull se recupera mais rápido e domina tremendamente onde ela é melhor. Enquanto a Mercedes, quando tem a vantagem em alguma pista, consegue no máximo colocar um pescoço na frente. A gente ainda vai ver a Mercedes dominando de verdade em alguma corrida de 2021?
Eu acho que não. Eu acho que aquele domínio que a gente se acostumou a ver nas últimas temporadas, a gente não vai ver nessa temporada. Principalmente porque as provas que vêm pela frente são provas que, na maior parte delas, se adaptam muito melhor ao carro da Red Bull. A Red Bull tem mais. Tem, digamos assim, uma gordurinha maior em todas essas etapas. É claro que, se a gente for pegar aqui a etapa que melhor que abre uma chance maior para a Mercedes, certamente é a desse final de semana em Monza, que é uma pista de alta velocidade, uma pista de reta, de curvas de alta, que é o que essencialmente o carro da Mercedes vai muito bem, gosta desse tipo de pista. Todo o pacote aerodinâmico, digamos assim, que a Mercedes colocou em Silverstone foi também pensando nesse tipo de pista, né? Porque ela muda o assoalho lá atrás, muda a parte traseira, né? Traz novas soluções. Então ela tenta trabalhar com essas questões que vinham sendo difíceis para ela, porque é um carro mais complexo esse W12. Então, assim, a única pista que poderia, ou as duas únicas, né, como até o Christian Horner falou depois da corrida na Holanda, que seria Monza e Sochi, né, as duas aí que pelo Sochi mais pelo histórico da própria Mercedes, né, mas Monza pelas características da pista, é onde a Mercedes vai ter a chance de dar o troco, mas não necessariamente que ela vá dominar, como a gente estava acostumado a ver, ou dominar no estilo que a Red Bull dominou em algumas praças nesse ano. Por exemplo, aquelas duas corridas na Áustria, aí na Holanda. E aí, se a gente for pegar para ver mais de perto, as características dessas duas pistas são muito diferentes, né? A única coisa em comum que elas têm é que são pistas muito curtas, mas a característica, de fato, é muito diferente, né? Holanda só tem curva praticamente, né? É uma pista muito manhosa. E lá, na Áustria, é uma pista de alta velocidade. Então, assim, né? A Red Bull foi bem nas duas pistas. Então, eu não acredito, não vejo a Mercedes dominando mesmo, com o pé nas costas, por exemplo, como a gente estava acostumado a ver, não.
E aí, Gá?
É isso, assim, eu acho que o retrospecto todo da temporada, você falou muito bem, e a Eve também, o retrospecto da temporada indica a maior parte das corridas equilibradas. Mas quando as corridas não são equilibradas, elas pendem para o lado da Red Bull e não da Mercedes. A Mercedes vence com equilíbrio. A Red Bull, não fosse alguns imprevistos, né? Estouro de pneu, ou acidente de largada. Ou então, quando a Mercedes consegue dar um bote na estratégia, enfim, a Red Bull poderia ter vencido todas as corridas do ano. Ela teve uma brecha para vencer em todas as corridas. Não venceu por algum motivo, mas ela estava lá. A Mercedes não, né? A Mercedes até chegou perto em algumas corridas que a Red Bull venceu. Eu acho que um bom exemplo disso é a França, né? Que foi uma prova que basicamente a Red Bull deu o troco do que aconteceu na Espanha. Mas em outras provas não. Eu acho que a corrida na Áustria, ela é muito simbólica, em que Verstappen coloca basicamente meia volta de vantagem no Hamilton. A corrida agora na Holanda, ela é simbólica, porque por mais que o pit stop final deturpe um pouco a diferença entre os dois, o Hamilton nunca esteve em posição de atacar o Verstappen de verdade, nem na largada, inclusive. Então, esse tipo de corrida é o que indica a vantagem da Red Bull. E mesmo o Baku, que foi uma prova que acabou que o Pérez ganhou, era para o Verstappen ter vencido com facilidade a corrida, né? Essas coisas acontecem para o lado da Red Bull, não tem acontecido para o lado da Mercedes. A Mercedes já teve algumas pistas que ela historicamente se dá muito bem e não foi dominante nem nessas pistas. Então, a gente olha para o resto do calendário e com certeza enxerga em Sochi e em Monza duas pistas em que a Mercedes pode ganhar com sobras. Quer dizer, poderia em outros anos. Hoje eu acho muito difícil.
Essa pergunta pode parecer extrema, mas é o seguinte: chegando na Holanda, pelas características da pista, eu, pelo menos, imaginei que a Mercedes teria alguma vantagem. É um lugar ali de reacelerações, funcionam muito e tal, é um fator preponderante. Mesmo assim, a gente viu uma destruição do Verstappen. O Gá, Zandvoort era mesmo uma pista para a Red Bull sobrar? Ou era uma pista mais da Mercedes?
Eu fico no meio termo, assim. Eu entendo o ponto de que dava para acreditar que a Mercedes tivesse chance na corrida. Eu acho que provas anteriores recentes indicavam que a Mercedes tinha chance. Eu acho que a prova da Hungria é um ótimo exemplo disso. Se a gente for lembrar o que aconteceu, a Fórmula 1 chegou na Hungria com a Red Bull muito favorita, porque era um tipo de pista que se encaixava perfeitamente para ela e muito mal para a Mercedes, ainda que o histórico do Hamilton em Hungaroring fosse bárbaro de bom. Só que o que a gente viu na classificação foi 1-2 da Mercedes, né? A corrida não dá para a gente falar o que aconteceria, porque o Bottas resolveu brincar de curling, né? E aí virou aquele pandemônio na corrida e tal. Vitória do Esteban Ocon, assim, quase uma corrida que acabou virando descarte. Mas apesar do resultado não ter indicado, a performance na classificação da Mercedes, obviamente, colocou uma pulga atrás da orelha da Red Bull, porque era uma pista em que a Red Bull teoricamente sobraria, mais ainda em 2021, do jeito que estava o campeonato, e a Mercedes foi lá e garantiu a primeira fila do grid. Então, isso levava a gente a crer que a Mercedes pudesse ter uma chance boa na Holanda. Porque é uma pista mais travada, porque é uma pista em que tem suas características de alguma forma, até que lembra um pouco o Hungaroring. Só que o problema da Holanda é que ela é meio que um meio termo entre o Hungaroring e o Red Bull Ring. E o Red Bull Ring foi a maior vantagem que a Red Bull teve na temporada. Então, isso me fazia pender um pouco mais para o lado da Red Bull. Isso sem contar, obviamente, o fator casa, o fator que o Verstappen conhecia muito bem a pista, melhor do que todo mundo. Então, em geral, eu achava assim que o Verstappen ganharia a corrida. Mas do jeito que foi, eu acho que é a grande questão aí. Eu acho que o jeito que a vitória se deu foi muito impactante. Então, para te responder claramente, se a Red Bull vencer em Monza, ainda que por margem mínima, vai me surpreender mais do que a vitória acachapante na Holanda. Mas sem dúvida, o jeito que se deu a vitória impressiona.
O que você acha, Eve?
Eu concordo com o Gá, eu acho que a Red Bull, assim, ela conseguiu assustar a Mercedes de alguma forma, porque se a gente for pegar essa corrida da Holanda, a gente percebe que, assim, a Mercedes tentou fazer de tudo, né? Os caras pararam 3 vezes, tentou jogar com o Bottas, tentou, e o Hamilton acompanhou, né, de certa forma, o Verstappen em boa parte da corrida, mas nunca conseguiu se aproximar, nunca conseguiu ficar menos de 1 segundo do Verstappen. Usou todo tipo de pneu que ele tinha jogos mais novos que o Verstappen, né? Enfim, em nenhum momento eles tiveram chance, né? Então, assim, por isso que a gente vê esse GP da Holanda como esse retrato da temporada, porque se a gente for pegar, e muitas vezes a Red Bull poderia ter vencido corridas, poderia ter dado, né, poderia ter vencido realmente todas as 13 corridas dessa temporada, incluindo aí a Bélgica, né, por tudo que estava se desenhando ali, e a Mercedes não. né? A Mercedes não, ela não teve tantas chances assim de chegar e vencer e tudo mais. Por isso que esse GP da Itália também vai ser muito significativo para a Red Bull, como o Gá lembrou, que se ela vencer, né, se ela conseguir vencer o histórico ruim que ela tem lá, e também numa pista que é genuinamente da Mercedes, é aquilo que aconteceu já. Um pouco antes, né, na França, quando a França historicamente era uma corrida da Mercedes e a Mercedes não conseguiu vencer, e vai ser a repetição daquilo lá. Só que dessa vez a Mercedes não vai ter tanto tempo para se recuperar como conseguiu fazer em Silverstone, por exemplo. Então não acho que aquela situação vá se repetir da mesma forma, né? Então assim é imperativo, né, que a Mercedes vença essa corrida para não cair num aspecto muito parecido do que aconteceu na metade da temporada, mas sem o tempo que ela tinha naquele momento.
Sendo uma pista da Mercedes, né, no, nesse caso, que vocês óbvio, vocês não pensam ou não pensavam chegando nessa corrida tanto quanto eu pensava, que era muito uma pista da Mercedes. Mas sendo uma pista equilibrada, não apontando grande favoritismo da Red Bull, como a gente olhava antes de chegar na Holanda. O resultado final, então, aponta algo muito grave. Por exemplo, o fim do efeito transformador que se esperava com aquelas atualizações de Silverstone e que até existiu com as atualizações de Silverstone, Evan.
Assim, aquilo que a Mercedes fez em Silverstone foi importante para aquele momento do campeonato, que ela precisava reagir e foram atualizações importantes no carro, né? Foram atualizações robustas. Eles mudaram a característica do carro naquele momento, né? O carro sofria muito por falta de downforce, o carro sofria muito por falta de velocidade de reta, e eles co conseguiram corrigir muitos desses defeitos que esse carro tinha. Só que talvez falte ainda um pouco mais para esse carro. Assim, o que falta para a Red Bull não é tanto quanto o que falta para a Mercedes. Então, aí é que é uma questão da decisão deles também, como a gente talvez possa até explorar isso um pouco mais para frente. Mas, sem dúvida, assim, vai ser um ponto de decisão importante dessa temporada do que a gente vai ver para frente, dentro do box da Mercedes.
É o fim daquele efeito com que a gente terminou a primeira parte do campeonato, Gá?
Cara, nesse caso, P, eu concordo plenamente com o que você disse na pergunta sobre o fim do efeito transformador. Porque a temporada tem cara de Red Bull desde a pré-temporada, na verdade. Desde os testes coletivos, a Red Bull dá a impressão, pela primeira vez desde o início da era híbrida, que a Mercedes vai ser batida. Então, ainda que a temporada tenha começado com a vitória da Mercedes no Bahrein, a sensação que deu foi que a Mercedes venceu apesar do melhor carro da Red Bull. Que ela venceu só por causa da estratégia. E essa sensação meio que se repete na Espanha também. Em Portugal, é uma vitória em que o Verstappen tem as chances dele, tem chance na classificação, tem chance na corrida. É um errinho que ele dá na classificação, um errinho que ele comete na corrida, que ele perde o trilho do DRS, quando ele perseguia Hamilton e Bottas. Ele perde a corrida ali. E a outra vitória da Mercedes na temporada é a Inglaterra, né, que é uma pista historicamente decente, que é uma pista que o Hamilton tem um desempenho sobre-humano. Então, não foi nada que impressionasse muito nesse sentido de fim de favoritismo. Mas você juntar esse GP da Inglaterra com o GP da Hungria, ele deu uma sensação diferente, porque a Fórmula 1 entrou de férias justamente no momento em que a Mercedes era melhor do que a Red Bull. Não sei dizer se o carro era melhor, eu acho que não, mas o momento era melhor. O momento era melhor porque, por inúmeros fatores. Os acidentes, óbvio, né? O Verstappen bate na Inglaterra com o Hamilton e abandona. Na Hungria, o Bottas faz um strike nos dois carros da Red Bull, ok. Mas a performance da Mercedes era bastante impactante naquele momento. Era a vitória na Inglaterra, mas era também 1-2 na Hungria, numa pista que teoricamente seria da Red Bull. Então, acho que essa soma de fatores fez a Fórmula 1 ir para as férias com uma sensação de que a Mercedes podia voltar grandona. É, e ainda que não tenha tido o GP da Bélgica, aí eu prefiro nem colocar essa corrida na equação, porque não existiu. O que a gente viu na Holanda foi um massacre da Red Bull. E é a última, como a última sensação é a que fica, a última impressão é que fica, né? A última impressão é de que a transformação da temporada não vem mais. De que o momento de virada não é mais o de virada de Mercedes em cima de Red Bull.
Você falou algo parecido com isso, o Gato. Os dois pilotos fizeram valer o fator casa, mas Verstappen deu muito mais trabalho na Inglaterra do que o Hamilton na Holanda. Nenhum momento parecia, a Eve falou isso também agora, né? Em nenhum momento o Hamilton ou a Mercedes esteve na corrida, quando a gente fala de briga pela vitória, né? A corrida sempre foi do Verstappen e da Red Bull. Essa também me parece uma tônica do campeonato. Quer dizer, apesar dos resultados do fim daquela primeira parte do campeonato, apesar da vitória, das vitórias no começo, me parece que, talvez tirando a Espanha, a Red Bull poderia ter vencido todas as corridas desse ano, não?
Não, é isso. Durante o ano todo, a Red Bull teve mais chances de vencer as corridas da Mercedes do que a Mercedes vencer as corridas da Red Bull. E eu coloco até a Espanha nessa conta. Eu acho que a Espanha, a Red Bull podia ter vencido também, ainda que tenha sido uma corrida de performance muito boa de Hamilton e de Mercedes, teve a dose de estratégia no final. Teve a Red Bull passiva, nas voltas finais. Se dizendo de mãos atadas, né? Dizendo que não tinha como responder ao último pit stop da Mercedes. Talvez tivesse. De qualquer forma, é a tônica do campeonato. Sobre o Verstappen ter incomodado mais o Hamilton na Inglaterra do que o Hamilton, o Verstappen na Holanda, é verdade, mas infelizmente a gente não viu essa briga na Inglaterra, né? Os dois bateram depois de algumas curvas, mas a sensação que dava era de que teria briga. De que teria uma briga acirrada, de que a briga seria até o final, porque o ritmo da Red Bull era bom também, ainda que o da Mercedes parecesse um pouco melhor. Então, em geral, é o que tem acontecido no campeonato. A Red Bull vence, na maior parte das vezes, com autoridade. A Mercedes meio que tem que fabricar essas vitórias dela com mais trabalho, com mais estratégia, com mais. Às vezes agilidade nos boxes, agilidade de raciocínio e, claro, com Hamilton também.
Essa semana começa a NFL, né, Gá? A gente fala que na defesa do futebol americano, quando você tem dois jogadores nas pontas que podem atacar o lançador do time adversário, você tem uma vantagem muito grande. Quando você não tem, para colocar pressão no ataque adversário, você precisa de esquemas inteligentes e diferentes que enganem o ataque para conseguir fazer jogadores medianos exercerem um efeito parecido, né? Acho que a Fórmula 1 nesse momento está nesse caminho também. A Red Bull tem os caras da pressão, muito talentosos, que vão ganhar os combates de um a um e colocar pressão no ataque adversário. A Mercedes não. A Mercedes precisa de um gênio que faz contas como o meme da Nazaré, matemática, que vai fazer o ataque entender tudo errado para conseguir dar uma pressãozinha que seja no ataque.
É isso mesmo. E até aproveitando essa analogia que você fez, para a Mercedes vencer as corridas dela, ela precisa ter um quarterback que solte a bola rápido, né? Porque senão ele vai ser sacado pelos caras que são rápidos vindo das pontas da Red Bull. E é assim que a Mercedes tem vencido. Ela tem conseguido soltar a bola rápido. Ela tem conseguido fazer coisas diferentes. E é isso, quando a Red Bull está no controle da bola, no caso, a Mercedes tem incomodado muito pouco, tem conseguido atacar pouco o quarterback Max Verstappen.
Heavy, em condições normais de temperatura e pressão, a Red Bull teria vencido quase todas as corridas do ano.
Ainda bem que você não fez para mim a pergunta da NFL, viu? Porque realmente eu achei ótimo, assim, né? Eu só não entendo o jogo, mas Beleza. Eu juro que nessa temporada eu vou entender. Eu juro pra você que eu vou assistir alguns jogos, eu vou me esforçar nisso. Ainda fiquei pensando, gente, ainda bem que ele escolheu o Gá. Mas assim, então, para mim, a Red Bull poderia ter vencido todas as corridas, as 13 corridas. O Gá falou sobre estratégia e sobre as coisas que a Mercedes às vezes tira ali da manga, mas, por exemplo, no Bahrein, a derrota ficou mais na conta. Claro que a Red Bull, a Mercedes trabalhou com estratégia diferente, enquanto a Red Bull ficou olhando, mas a conta ali mesmo foi na afobação do Verstappen, né? E isso não aconteceu, né? Depois daquele início não aconteceu mais. Então, assim, aquela coisa do Hamilton. E aí entra toda a genialidade dele de pegar o Verstappen ali naquela curva 4. Então, muito daquela derrota tá na conta do Verstappen também, de ter caído naquela armadilha, naquela pressa, porque ele iria passar o Hamilton de qualquer jeito, né? Mas ele quis passar de qualquer jeito, e esse foi o problema. Então, mesmo a Mercedes mudando a estratégia e a Red Bull ficou olhando aquilo lá, o Verstappen poderia ter vencido aquela corrida se tivesse um pouquinho mais de calma, escolhesse melhor o lugar para ultrapassar o Hamilton e não caísse tão facilmente na armadilha que o Hamilton armou ali para ele. Isso meio que aconteceu em Portugal também, né? Porque ele vai lá, excede o limite de pista, perde a pole, e aquela perda da pole foi muito decisivo para a corrida depois, né? O Gá já explicou também que durante a corrida também o Verstappen comete um erro, né? E praticamente ali foi o único, foi onde se encerra os erros maiores do Verstappen, na minha opinião. Depois ele foi muito bem ao longo da temporada, né? Largando bem, sendo duro quando tinha de ser, né? Tá aí a largada de Imola para provar isso também. Em Silverstone, que é onde a Mercedes reage mesmo por conta das atualizações, ainda coloco, ainda vejo que a Mercedes, que o Verstappen poderia ter dado mais trabalho na medida em que ele ganha a corrida de classificação, né? Então, por exemplo, o Hamilton faz uma baita classificação de verdade na sexta-feira, faz aquela pole e ali meio que a gente, opa, peraí, né? No sábado o Verstappen vence a corrida com um ritmo muito forte, sem dar chance para o Hamilton, né? E na corrida de verdade mesmo, no domingo, a coisa me parece um pouco mais parelha. É claro que, como o Gá lembrou, né, a gente nunca vai saber porque pelo que aconteceu na primeira volta, mas assim, existia uma grande chance do Verstappen vencer aquela corrida também, né? Ele estava na frente, ele largou na frente. Embora o ritmo da Mercedes estava muito alto, muito bem, né? E a gente falou já das atualizações em que eles corrigiram algumas falhas do carro, mas mesmo assim, ainda acredito que o Verstappen poderia ter levado aquela corrida. Agora, se a gente for transportar isso para a Holanda, o Hamilton nunca poderia ter vencido o GP da Holanda. Ele nunca esteve em posição de vencer o GP da Holanda, nem por estratégia e nem por desempenho. Embora ele tenha seguido muito o Verstappen em determinada parte da corrida, ele nunca ficou a menos de um segundo do Verstappen. Entende? Então, assim, né? E na Bélgica, eu lembro que os treinos, né? A Mercedes estava muito dividida em termos de acerto, né? Ela tentou de acertos diferentes, tentou várias configurações, né? E no fim das contas ela não conseguiu se decidir o que era melhor para o carro, enquanto a Red Bull tinha muito claramente o que ela ia fazer naquele final de semana. Então talvez a Hungria só tenha sido um ponto de interrogação por conta do que aconteceu no começo, né? Então, assim, a corrida do Verstappen foi muito atrapalhada pela batida, né? Ele correu sem downforce, numa pista que precisa de downforce. Então, ali é só o único ponto de interrogação e que a Mercedes, de fato, dominou aquela classificação. Mas não sei se a corrida teria sido a mesma, teria contado essa história também, se ela transcorresse de forma mais normal. Então, assim, mesmo com essa ressalva, Para mim, a Red Bull poderia ter vencido todas as corridas da temporada.
Em teoria, em ritmo de US Open de tênis, a Red Bull quebrou o saque da Mercedes na Holanda, né? E agora tem uma enorme possibilidade de confirmar a quebra numa pista onde não vence desde 2013, que é Monza. Retrospecto não joga a favor. Uma nova vitória acachapante da Red Bull devolve ao campeonato esse espírito de match point, Eve.
Sim, sim. Porque, e assim, a Red Bull tradicionalmente não tem um bom histórico em Monza, por causa que a Red Bull tem um carro que não é feito para Monza, né? É um carro muito de enorme downforce, é um carro que gosta de circuitos mais seletivos, digamos assim, é onde ele se dá bem. Esse é o histórico da Red Bull, por isso ela tem tanta dificuldade para vencer aí em Monza, ao passo que a Mercedes é outra coisa, né? É o oposto disso tudo, e por isso a gente a vê como favorita. Só que esse ano a Red Bull conseguiu um carro tão versátil que ela consegue, ao mesmo tempo em que o carro gera um grande downforce, ele também consegue andar muito rápido, com uma configuração aerodinâmica muito, muito extrema, né? Ele responde a essa configuração. Então aí é que está a força da Red Bull. Mas se ela de fato conseguir confirmar isso e vencer essa corrida, aí vai ser uma questão de você levar o jogo, ali controlar o jogo até o final, né? Porque aí ela tá dando uma grande cartada em cima da Mercedes. E eu não sei se a Mercedes consegue se recuperar tão rapidamente, se ela não vai levar mais corridas e ela não tem mais esse tempo, né? Porque também não tem corridas assim que ela veja, olha, acho que aqui a gente vai conseguir, né? Sorte, talvez, né? Seja a Silverstone da Mercedes, talvez, né? Mas assim, né? É uma tese muito estranha para se defender. Então, assim, é um grande match point, sim, um novo match point da Red Bull.
E aí, Gaia, é match point?
É sim, e acho que talvez nem precise ser uma vitória cachapante. Talvez uma vitória normal já modifique bastante o jeito que a gente vai olhar para a temporada, porque não é só a Red Bull encaixando três vitórias consecutivas, né, duas em corridas e uma naquela de classificação em Spa, mas é também o fato de vencer numa pista melhor para a Mercedes, uma pista em que a Red Bull nunca ganhou na era híbrida, não venceu nenhuma vez, e além disso tem que olhar para o calendário. Porque se a Mercedes não ganha em Monza, começa a ficar pequeno para ela, começa a ficar ruim. A gente olha para as pistas que faltam e só consegue enxergar, além de Monza, Sochi como um favoritismo claro da Mercedes. Eu, pelo menos, vejo assim. Acho que a Turquia pode ser da Mercedes? Pode ser. Talvez os Estados Unidos? Talvez. Mas a gente olha para o calendário e vê as pistas da Red Bull muito mais destacadas. México, Brasil, Abu Dhabi. Então, a Mercedes precisa ganhar nessas pistas em que ela tem alguma condição. Se perder em Monza, eu acho que o campeonato começa a acabar.
Agora, a gente passou o ano inteiro falando que a Red Bull é melhor de potência final, né? Velocidade final, velocidade de reta. A Red Bull vai melhor que a Mercedes, porque o Hamilton reclama que falta 3 décimos, 2 décimos em relação ao motor Honda da Red Bull. Então por que justamente na pista mais veloz do campeonato a gente trata a Mercedes como tendo um carro talvez até um pouco superior ao da Red Bull?
Por causa da característica do carro, porque como Monza é uma pista de reta, de curva de alta velocidade, curva, né, e tal, o carro da Mercedes é um carro longo, né? Ele tem um entre-eixos muito longo, então assim, ele não gosta de fazer curva fechada, muitas vezes, né? Ele não gosta de andar de ônibus ali dentro de Mônaco, né? Como o próprio Hamilton comparou. Então não é onde o carro anda bem, né? Ele gosta de pé embaixo e tudo mais. E é o que Monza essencialmente é, né? Uma pista de grande velocidade. E com as modificações que a Mercedes fez ainda em Silverstone para ganhar velocidade, então isso reforça a tese de que a Mercedes tem uma ligeira vantagem sobre a Red Bull por causa disso, né? Todas as mudanças que eles fizeram, desde a asa traseira, o corte do assoalho novo, os bargeboards, né, que agora melhoram ali o fluxo de ar por dentro do carro, geram mais downforce, mas ao mesmo tempo permitem que a equipe tenha uma asa mais eficiente, dá essa impressão, né? E a Mercedes, eu vou falar aqui, mas não sou eu que tô falando, né? Isso veio do, né, da galera lá do, da, dizem na boca pequena do paddock que o novo motor, né, que a versão mais nova do motor da Mercedes ganhou também os seus cavalinhos, né, segundo aí a concorrência. Então, assim, também deve ajudar nesse ponto. A Mercedes não chega a ter mais aquele modo festa propriamente dito, mas ela ainda continua tendo uma configuração um pouco especial, vai, para classificação, para certos momentos. Essa configuração, inclusive, foi a que permitiu que o Russell pudesse fazer aquela classificação sensacional que ele fez em Spa, né? Então, assim, então, existe uma margem ali de manobra para a Mercedes. Então, é por isso que a gente vê a Mercedes tão assim, numa boa condição para vencer em Monza, da mesma maneira como a gente viu em Silverstone, porque era uma pista também de alta velocidade, de muita velocidade, muito diferente de outras pistas. E por causa dessa correção vinda desse pacote ainda de atualizações lá em julho.
A Mercedes já avisou que parou com as atualizações tecnológicas da temporada. Agora terá apenas mexidas pontuais de acordo com as características das pistas que ela vai abordar, enfrentar. Ou pelo menos esse é o plano, né? Foi isso que disseram. Só que a questão é, esse plano vai se sustentar com Hamilton pedindo reação e uma possível derrota tripla no coração da Europa e ainda com chance de título, ainda com um campeonato mais ou menos próximo?
Eu sou capaz de cravar que não, não vai se sustentar. Ainda que a Mercedes possa não falar publicamente sobre o assunto, ela não vai arriscar não mexer no carro, sabendo que pode perder o campeonato, talvez, perder quase todas as próximas corridas, porque vai chegar um momento em que, se ela não reagir de alguma forma, a gente sabe o que acontece, né? Quando a Red Bull ganha confiança, o Verstappen ganha confiança, então a Mercedes precisa responder imediatamente. Ela precisa ganhar em Monza. Esse é o primeiro ponto. E ela precisa continuar evoluindo o carro. A única coisa que eu acho interessante nessa declaração de que não vai mais mexer no carro, só vai adequar as pistas em que ela vai enfrentar, isso é o quê? O que quer dizer adequar a pista que ela vai enfrentar? Mexer no carro, certo?
É um conceito interessante, né?
Eu acho que é muito amplo isso daí, de fazer algumas atualizações para determinadas pistas. Então, eu não consigo imaginar a Mercedes, por exemplo, indo com o mesmo pacote para a perna americana, para o Qatar, para essa corrida do fim de semana, para a Sochi. Eu acho que ela vai ter diferenças importantíssimas em quase cada uma das corridas. Eu só não digo cada uma das corridas, porque eu acho que ela vai estar quase igual no México e no Brasil. De resto, eu imagino uma Mercedes meio que ao melhor estilo camaleão, indo se moldando para o resto do campeonato, porque ela sabe que precisa também quebrar o mando da Red Bull em algumas dessas corridas.
Sustenta ou não sustenta, Eve?
Ah, não sustenta, não. Não sustenta, eu acho que... são muitas corridas daqui para frente. Em algum momento você tem que trazer coisas novas, você tem que inventar alguma coisa, né? Não tem como você estacionar o desenvolvimento do carro no momento em que você está pau a pau com uma outra equipe que está trazendo novidades todas as corridas, né? Por exemplo, A Red Bull trouxe um monte de novidades para essa corrida na Holanda, é, mudando o carro, mudando a asa, mudando o assoalho, mudando vários outros aspectos desse carro, e ela vai continuar fazendo isso, né? É, porque para a Red Bull é a grande chance de sair finalmente dessa fila de espera. É, e ela vem trabalhando muito fortemente há muito tempo para tentar estar nessa posição que ela está, né? Então, assim, quando ela finalmente acerta, não tem como você fechar os olhos para isso, né? E a Mercedes não tem outra alternativa, né? Se ela quiser ainda levar esse campeonato até o fim, e vencer, ela precisa também se mexer um pouco e trazer algumas coisas. Eu concordo quando o Gá diz: olha, ela não vai poder ter o mesmo pacote, em Monza e tentar estender isso até o final do ano. Não tem como, principalmente porque tem pistas. Nesse momento tem uma pista nova no calendário, que é a da Arábia Saudita, mas provavelmente vai ter Catar também. Então, assim, são pistas muito diferentes, de características muito diferentes, e você não pode, no momento desse, né, de um campeonato que ainda está em formação, porque a gente não entende ainda como vai ser, esse final, simplesmente abrir mão de não desenvolver o carro. E aí você tem um Hamilton falando sobre isso, pedindo publicamente, e você vai negar um pedido da sua, do cara que, né, que lidera a equipe, que, enfim, não, né, acho que a posição do Hamilton também dentro da equipe é outra, né, mais até do que um cara pedindo ali. Então, assim, não tem jeito, não sustenta mesmo.
É uma situação muito complicada, né? Partindo para essa parte final da temporada. Dito isso, eu quero saber o que que vocês esperam de Monza, sendo uma pista que convida tipos diferentes de carro, que convida especificações muito próprias, muito singulares dos carros, dos motores. E que no ano passado, por exemplo, recebeu uma corrida que foi um pandemônio completo, né?
Sim, eu gosto do pandemônio, mas foi mesmo, foi realmente. Então, e aí como é que você faz, né? Você tem que pensar nesse planejamento. As equipes, né, tanto a Mercedes quanto a Red Bull, já estavam pressionando a FIA desde sempre para entender como é que vai ser essa parte final do campeonato, também por causa disso. Então, assim, simplesmente você não pode dizer: olha, vamos, né? Só vamos, né? Não dá para ser assim quando a diferença entre os dois postulantes aí tá em 3 pontos. Então, assim, é uma coisa que deve se estender até a última corrida em Abu Dhabi, né? Não tem como se fazer diferente.
E aí, Gá?
Ah, eu espero um GP da Itália divertido, no mínimo. No mínimo. Vejo a Mercedes com. Eu não sei nem dizer se é um favoritismo, mas é quase uma obrigação de vencer. Acho que é melhor a gente colocar desse jeito. Mais do que favoritismo, é a obrigação de vencer pensando no campeonato. Mas eu espero um pandemônio. Eu fiquei mal acostumado depois de 2020. Então, se o Gasly não repetir a dose e vencer a corrida, eu vou ficar desapontado.
Sobre o pandemônio, na verdade, eu estava pensando na questão do resto do campeonato, mas não vai chover, né? Vocês viram, né? Que não vai chover, não vai ter nada, mas vai ter a corrida de classificação. E eu acho que talvez esse seja um elemento para enfim trazer o efeito que eles querem, sabe? Porque vai ser uma prova muito mais curta do que foi em Silverstone, por exemplo. Porque Monza, né, a volta é mais rápida, mas só que é uma prova que dá para ultrapassar muito mais facilmente, né? Então você tem pontos de maior velocidade. Então, assim, talvez aí esteja a sacada da Fórmula 1, tentar fazer funcionar de verdade essa maluquice de corrida de classificação. Eu, pessoal, não sei vocês, eu pessoalmente, assim, fiquei um pouco desapontada lá em Silverstone. Então, tô dando uma segunda chance para Sprint Race.
Ah, vamos ver, eu não sei sinceramente. Foi mais ou menos o que eu esperava, vou dizer. A Sprint Race lá em Silverstone. Eu até achei até mais divertido do que eu imaginava, porque eu imaginava uma corrida que não ia acontecer nada e ainda teve uma emoçãozinha ali no começo. Então, ainda vou dizer que minhas expectativas eram baixas, mas elas foram levemente superadas. Não sei o que o Gá acha.
Concordo, concordo. Eu estava com zero expectativa também. Então, no momento em que teve um certo princípio de enrosco, já bateu minhas expectativas. E digo mais, a Sprint Race da Inglaterra foi, em parte, causadora do acidente do dia seguinte,
Não é verdade.
né?
Eu concordo com você, porque o fato do Verstappen ter levado e forçado o Hamilton a correr atrás levou o inevitável toque ali e todo o imbróglio que isso gerou depois, que foi um divertimento
A
puro.
leve
Exato, né?
desinteligência de Valtinho.
Claro.
E porque quando o Verstappen passa o Hamilton daquele jeito que ele fez na que, do, o jeito que ele joga duro com o Hamilton na sprint race, o Hamilton repete na corrida, né? Só que dessa vez eles não conseguem respeitar o espaço um do outro e dá o um acidente. Então, eu não duvido que a gente tenha na Itália de novo um capítulo de Hamilton e Verstappen furiosos.
Olha, eu tenho boas expectativas para essa corrida também. Concordo muito com vocês. Tem mais alguma coisa que vocês queiram falar?
Eu só queria falar sobre que a gente está sempre colocando isso em pauta de que a Red Bull poderia ter vencido, e só dizer que é uma pena que isso tenha acontecido nesse ano, né? Eu acho que a gente já deve ter falado isso em alguns momentos, mas como ano que vem o regulamento muda muito, muito, muito mesmo, e todo esse desenvolvimento que foi feito desse ano para esse acaba que vai ser perdido, né? E ninguém sabe como é que as coisas vão continuar no ano passado, mas que é só uma pena porque realmente está muito equilibrado. A gente fala que a Red Bull está na frente e tudo mais, porque ela está um tiquinho na frente, na verdade, né? Mas que ela consegue se adaptar mais rapidamente do que a Mercedes. Mas a coisa segue muito, muito parelha ainda, né? Então, se de um lado a Red Bull tem um grande carro, um grande piloto, a Mercedes tem o Hamilton, né? Então, isso faz total diferença ali. Mas é só uma pena que isso tenha acontecido nesse ano especificamente, porque ano que vem muda de regulamento. Seria interessantíssimo, uma revanche, eventualmente, né? Uma coisa nesse sentido.
É, tem razão. E você, o Gá?
Não, acompanha a relatora. Eu acho que a grande tristeza é que o regulamento da Fórmula 1 vai mudar para o ano que vem. E eu não digo nem só porque finalmente a gente está tendo um duelo entre equipes, né? Que é muito legal. É muito legal ver Mercedes e Red Bull disputando nesse alto nível. E nada impediria, por exemplo, da Mercedes estar mais forte que a Red Bull ano que vem nesse regulamento. Porque a Mercedes é capaz de fazer evoluções assim. A Mercedes foi capaz, por exemplo, de deitar na reta final de 2017 e 2018, quando ela foi ameaçada pela Ferrari. Por que não imaginar que ela pudesse virar o jogo no ano que vem? Mas nem só por isso, né? Porque eu realmente acho que as corridas estão muito boas desde a metade de 2019. A gente encaixou uma sequência de duas temporadas quase, duas temporadas e meia quase, com corridas muito boas. E pensando que o regulamento vai mudar basicamente para cortar gastos e para fazer corridas, entre aspas, mais atraentes. Eu realmente lamento nesse momento.
É verdade. O Gato tem razão. Essa sequência, de verdade mesmo, veio desde 2019. E sobre a reação da Mercedes, basta ver que eles mudaram o carro por completo em Silverstone, né? Eles mudaram a característica do carro em questão de semanas. Então, assim, é muito interessante perceber isso, né? E até certo ponto, assim, claro que a gente não espera que de repente a Mercedes passe a andar no pelotão intermediário, né? Não acredito que vai ser isso, mas talvez uma mudança na relação de forças seja algo que possa acontecer, né?
Ah, sem dúvida. Isso eu concordo muito com vocês nesse ponto. Olha, só antes de terminar, até porque a gente aproveitar esses raros momentos em que a gente não estoura o tempo, ainda tem alguns minutos, queria deixar uns nuggets aqui. Primeiro, eu me lembro muito, me marcou muito no meu último ano do colégio. No dia, bom, eu me formei no colégio em 2010. né? Eu tenho, vou fazer 29 anos agora, então me formei no colégio no ano de 2010. Então, eu ainda estava no colégio quando houve toda aquela celeuma da prisão do Bruno, goleiro Bruno, enfim, no envolvimento no assassinato da Elisa Samúdio e tal. Ele tinha, para quem não lembra exatamente do ponto em que aquilo aconteceu, o Bruno era o atual capitão do time campeão brasileiro, né? Ele tinha levantado a taça do campeonato brasileiro anos antes. Então ele estava muito em voga. E eu me lembro de algo que foi, acho que depois que você tem um distanciamento histórico para a sua vida também, você consegue tomar algumas coisas como pequenos marcos. Eu acho que isso foi muito definidor da minha visão de coisas até para o jornalismo anos depois. Mas no dia seguinte que ele foi preso, eu tinha uma professora jovem, muito jovem, a minha turma, quando eu era mais... Né, eu não estava neste colégio naquela época, mas a minha turma foi a primeira turma onde ela deu aula, 4 ou 5 anos antes. Ela estava voltando para o colégio ali, tinha ido morar nos Estados Unidos, estudar. A professora Natália, dando aula de redação. No dia, eu adorava ela. No dia seguinte, ela deu uma redação falando da desconstrução do ídolo. Isso me marcou muito, porque ela trouxe debate. O colégio não tem muito debate, né? A gente tem uma forma educacional, infelizmente, que é quase industrial, né? Prussiana. Você forma gente para trabalhar em indústria, mas você não debate, não discute, ou não o suficiente, na maioria dos lugares. Não é todo mundo, não é em todo lugar, mas é muito, muito assim. E eu lembro dela trazer esse debate, trazer a possibilidade de a gente escrever uma redação, na época, sobre a desconstrução do ídolo. Tinha aquela coisa da redação, de vestibular e tal, mas a gente até saiu um pouquinho desse nicho naquela ocasião, porque era uma coisa de desenvolvimento de pensamento crítico. Foi muito legal, isso me marcou muito na época, tanto que eu não esqueci a conversa até hoje, as coisas que foram escritas e tal. E a gente vê nas tristes, nas deprimentes, não é nem triste, é meio deprimente mesmo, é fim de festa do que aconteceu em 7 de setembro pelo Brasil. A gente vê um grande ídolo do esporte a motor, né, se atirando de uma vez por todas no buraco. Já tinha se atirado de certa forma, né? Mas se atirando de uma vez por todas no buraco escuro da desconstrução do ídolo. Porque isso não é uma questão de opinião minha, isso não é o Pedro falando, isso não é o Grande Prêmio falando, não é uma opinião. Daqui a 10, 15, 30 anos, quando a gente olhar para este momento histórico, a gente não vai ter dúvida sobre quem é e o que foi Jair Bolsonaro. A gente não vai ter dúvida sobre isso. Isso é uma garantia, isso é um fato já construído. E a gente também não vai ter dúvida sobre quem caminhou ao lado dele nesse momento histórico. Então essa é uma coisa que eu queria falar. Outra coisa que eu gostaria muito de falar sobre esses últimos dias, a gente tem perdido muita gente, né? Muita gente importante, muita gente da arte, enfim, sempre se perde. Em momentos de pandemia isso tudo fica cada vez, porque a gente já está machucado, né? Então as coisas vão pegando mais e mais. Na segunda-feira dessa semana, para quem está ouvindo ainda na semana da exibição, morreu o Jean-Paul Belmondo, ator francês, 88 anos, um grande ídolo da Nouvelle Vague, né? O tipo específico do cinema francês. Não vou entrar muito aqui na construção do cinema francês ou da Nouvelle Vague, mas uma grande figura do cinema com filmes históricos como O Acossado, como L'Homme de Rio, gravado tudo aqui no Brasil na década de 60, serviu de inspiração depois para os Caçadores da Arca Perdida, Indiana Jones, enfim. Era um filme excelente. Ele era pai do Paul Belmondo, né, que foi piloto da Fórmula 1 nos anos 90, em 92, 94. Foi piloto da March ali no fim de festa. Foi piloto da Pacific. Não deixou nenhuma marca muito, muito firme na Fórmula 1, mas foi piloto da Fórmula 1. Fica o registro aqui. E também o Jean-Paul Belmondo já era um senhor, tinha 88 anos de idade. E claro que quando pessoas um pouco mais jovens morrem, a gente sofre um baque ainda maior. A gente perdeu também recentemente aqui no Brasil, algumas semanas, o Paulo José, o Tarcisão, gente muito grande, gente. Enfim, Sérgio Manberti morreu também na semana passada. Então, gênios da raça na arte brasileira. E também morreu essa semana o Michael Kenneth Williams, ator norte-americano. Tinha 50, ia fazer 55 anos, era jovem ainda. Um ator espetacular. Eu que gosto muito de série, de TV, enfim, procuro essas coisas há muito tempo. Quando eu passei a ter internet banda larga na minha casa, eu não lia sobre esportes, assim. Não era o que eu mais lia, esportes ou corridas ou qualquer outra coisa. O que eu mais lia sobre, o que eu mais fui procurar sobre na imprensa estrangeira, quando eu comecei a conseguir ler inglês e tal, foi sobre TV, sobre séries de TV, sobre como se fazia essas coisas. Sempre foi uma paixão que eu tive. Então eu fiquei pensando assim: se você andar pelo mundo afora e você perguntar, em vários continentes, em inúmeros países, para pessoas que acompanham séries de TV, me diz aí três, lugares que produzem séries de TV, que produzem conteúdo de TV. Não só série, conteúdo de TV. Eu garanto que o lugar mais dito no mundo inteiro vai ser a HBO. Porque existe ali uma marca muito firme, existe uma qualidade muito grande, existe um processo de relações públicas ali que é muito grande. Então você não encontra programação da HBO em qualquer lugar, é na HBO ou em lugares, em canais parceiros, que deixam muito claro que aquele conteúdo é um conteúdo HBO, enfim. Isso no mundo inteiro, não só no Brasil, mundo inteiro. Então, o que acontece aqui? Todo mundo sabe que as coisas da HBO são da HBO. As pessoas podem atribuir à HBO programas de outras emissoras, porque a HBO é tão grande que ela acaba sugando isso. Então, se você for pensar na história da televisão, da HBO, claro, o rosto que você vai lembrar, muito provavelmente, é o rosto do James Gandolfini como Tony Soprano, por tudo que ele representou para a televisão naquele momento e tal. Mas não há outro ator ou atriz que tenha tantos personagens marcantes na HBO e talvez na televisão quanto o Michael K. Williams. Ele foi o Omar Little em The Wire, que é, na minha opinião, o auge da televisão mundial, uma das maiores séries já feitas. Inclusive, eu estou acabando aqui de rever The Wire. Ele foi o Chalky White na também excelente Boardwalk Empire. Ele foi o Fred Knight em The Night Of, que é uma minissérie também muito boa. E ele está, neste momento, indicado ao Emmy. Desse ano ele concorre ao Emmy agora em setembro, no fim do mês, por Lovecraft Country. Também é uma minissérie da HBO. Quem não teve a oportunidade de assistir, assista. Todas essas séries, minisséries, essas quatro da HBO, mas ele fez várias outras coisas no cinema, na TV, até como documentarista em Vice, num episódio que também concorreu a prêmio. Um artista que começou a carreira como dançarino, né? Um artista brilhante, um ator maravilhoso, é um cara inteligente que sabia não só, tinha uma sensibilidade espetacular para tratar de dramaticidade, de dramaturgia, mas também para entender o mundo, como homem preto que era, que se identificou muito com personagens LGBT também, e soube encampar essas lutas e essa compreensão durante toda a vida artística dele, que infelizmente chegou ao fim agora, porque ele ainda tinha muito para dar. Era um sujeito brilhante. Eu sei que tem muitos atores e atrizes pelo mundo que são gigantescos e muitos vão sair de cena um dia. Claro que quem interpreta nunca sai de cena totalmente, sempre continua vivendo de alguma maneira, mas vão sair de cena com o crédito devido. Eu gostaria muito que o Michael K. Williams saísse de cena com o crédito devido, porque ele é um dos maiores atores de todos os tempos, na minha opinião, e talvez o maior ator de TV, de séries de TV, da história da TV dos Estados Unidos. Então, falei pra caramba, eram só duas coisas que eu queria deixar claro aqui. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa, mas enfim, sintam-se à vontade.
Não, eu só estou aplaudindo aqui de pé, vocês não podem ver, mas eu estou aplaudindo de pé este homem chamado Pedro Henrique Marum, com quem eu adoro trabalhar. Sério, Pê, demais. E assim, só duas coisas também. Para mim, The Wire é uma das séries mais espetaculares, assim, é uma das minhas favoritas. Então, eu vi o que você escreveu no Twitter ontem, é muito verdade. E sobre a novela Vague aí do Belmondo, eu tenho uma grande paixão por esse movimento, porque na faculdade a gente tinha aula de cinema e eu ganhei um prêmio por um roteiro de novela Vague, viu? Na faculdade.
Oh?
Por causa do improviso, dos roteiros sem nenhuma regra, né? Aquela coisa do improviso de verdade. Então é só isso que eu queria dizer por hoje. E bater palma pra você, Pedro, porque não tem mais o que a gente. Não, não, sabe, você é um gênio.
É isso aí, nem tenho mais o que acrescentar. Parabéns pelo belíssimo discurso no final. Pedro Henrique Marum.
Muito obrigado, muito obrigado. Então é isso, pessoal. A gente vai terminando o Padocast 120 de hoje. O fim de semana novamente tem Fórmula 1. Ufa! GP da Itália, mais corrida. Você acompanha todas as atividades em tempo real no Grande Prêmio, na GPTV, onde teremos a programação em vídeo com os canais 1 e 2 do GP. Agora você já está começando a se acostumar que tem o Grande Prêmio e o Grande Prêmio 2. Além disso, a gente, claro, está aí no seu agregador favorito de podcast com o Padocast, mas também com o briefing pós-corrida no domingo, também com o Padocast na segunda-feira. E é a sua oportunidade de seguir conosco sempre. Eu agradeço a Evelyn, ao Gabriel, ao Berton, aos amigos da Central 3. Um grande beijo para todos vocês e até a semana que vem.